ficar difícil, mas tá bom, né? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, nós passamos essa semana por uma jornada, trabalhando o tema de como chegar ao destino. Muita instrução, muito ensino prático, nós liberamos nesse lugar. E eu creio, querido, que hoje não será diferente. Eu creio que Deus quer fazer algo na sua vida, algo na sua história, algo na sua jornada. Deus tem um propósito para você carregar, Deus tem algo para você realizar. E eu quero que você lembre, você que estava aqui da ministração de quarta-feira, que muito depende da decisão que você toma. Satanás não abriu a boca de Eva e disse: engula o fruto proibido. Ela teve que tomar uma decisão. Satanás precisa de uma decisão sua para agir na sua vida. Como assim também Deus precisa de uma decisão sua para agir na sua vida. Quando você entender, querido, que existe uma responsabilidade sua e que Deus interage na liberação da sua vontade, algo pode mudar e acontecer sobre você. Mas é importante entender que eu e você nunca chegaremos ao nosso destino em Deus, nunca viveremos a verdade profética de Deus sobre nós, se nós confiarmos somente na nossa capacidade humana. Apesar de nós termos uma responsabilidade de decisão, se nós não entrarmos num local de total dependência de Deus, nós não veremos cumprindo em nós as promessas de Deus. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz o seguinte: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo estava dizendo: eu trabalhei mais que todos. Paulo estava dizendo: eu me esforcei, todavia não fui eu, foi a graça de Deus. Paulo estava dizendo: eu estou vivendo e experimentando coisas em Deus que eu nunca pensei experimentar, sim, porque eu me esforcei muito. Mas não foi eu. A graça, querido, não anula o esforço, ela anula o mérito. Porque quando você chegar no seu destino, você tem que lembrar de que não foi a sua força, de que foi a mão do Altíssimo que levou você neste lugar. É Deus que nos sustenta cada manhã. São as suas misericórdias que não nos deixam ser consumidos todos os dias. A maioria dos cristãos, meus irmãos, vive a fé cristã na força do seu braço. Mas eu quero te desafiar hoje a deixar a força do seu braço e a dar um passo de fé e mergulhar na confiança no poder de Deus. Uma fé cristã puramente em si, mas não no poder sobrenatural de Deus, não passa de racionalismo barato. É o poder de Deus que nos potencializa, é o poder de Deus que nos capacita, é o poder de Deus que nos habilita. Sem a manifestação do poder de Deus, a fé cristã não passará de uma filosofia bonita de vida. O apóstolo Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Perceba que profundo é que o apóstolo Paulo traz. Ele diz que é possível a fé se apoiar somente na sabedoria humana. Paulo disse que quando ele foi estabelecer a igreja de Corinto, ele não só trouxe uma mensagem bonita, ele não só trouxe um ensino até escriturístico ou bíblico, ele manifestou o poder do Espírito Santo. Porque é muito provável e muito possível que muitos cristãos estejam vivendo a sua fé baseada na sabedoria humana. Paulo estava dizendo que não deveria ser assim. Eu e você fomos chamados para viver debaixo do poder de Deus. O poder de Deus que rompe todos os limites da capacidade humana. O poder de Deus que transforma as circunstâncias de forma milagrosa. O poder de Deus que faz o que nós não podemos fazer. Mas o desafio, igreja do Senhor Jesus, é nós não vivermos debaixo de manifestações esporádicas do poder de Deus. O desafio é nós vivermos na constância de uma busca pela manifestação da glória de Deus. Por isso Deus quer encher você de forma cada vez mais abundante. Por isso talvez Deus está frustrando os teus planos pessoais, porque Ele quer colocar os planos dEle dentro de você. E para isso você precisa estar esvaziado de você mesmo. E enquanto você lutar para não se esvaziar, você não estará verdadeiramente cheio. Eu vi uma frase do pastor Luiz Hermínio essa semana que ministrou muito meu coração. Ele disse que quando Deus quer solucionar um problema, Ele não dá uma ideia, Ele levanta uma pessoa. Isso significa que Deus conta com pessoas. Quando Deus precisou derrubar um gigante em Israel, Ele não deu uma ideia de como derrubá-lo. Ele levantou um homem chamado Davi. Deus conta com você para fazer coisas poderosas na terra. Mas para você chegar no destino, você precisa confiar no poder de Deus. Essa semana eu conversava com um irmão e eu falei para ele que a Bíblia faz diferença entre crentes e crentes. Você sabia disso? Por exemplo, a Bíblia faz diferença entre crentes maduros e crentes imaturos. Ambos são crentes, ambos são salvos por Jesus Cristo, ambos têm o seu nome escrito no livro da vida, mas são duas classes completamente distintas. A Bíblia faz diferença, por exemplo, entre crentes cheios do Espírito Santo e crentes que não estão cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que Estevão, o primeiro diácono da igreja, o texto faz questão de asseverar. E Estevão, cheio do Espírito Santo, fazia sinais e prodígios por onde passava. A Bíblia vai falar de Barnabé e vai dizer que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, querido, uma vez que eu sou salvo, eu devo definir que tipo de cristão eu quero ser. Eu quero ser um cristão verdadeiramente cheio do Espírito, ou eu quero ser um cristão vazio do Espírito Santo? Deus está procurando pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo. Deus está disposto a encher todo aquele que decide buscá-lo em espírito, em verdade. Porque crentes cheios do Espírito Santo são uma bomba nas mãos de Deus. Porque eles em nada têm a sua vida por preciosa. Nós vivemos dias muito difíceis sobre a face da terra. Nós vivemos dias de apostasia. Um falso evangelho. Crentes que desistem da jornada com Jesus por qualquer coisa. Oh, meus irmãos, nós experimentamos e buscamos um derramar do Espírito Santo, ou nós sucumbiremos. Nós sucumbiremos ao secularismo que entrou na igreja. Nós sucumbiremos ao pragmatismo. Nós sucumbiremos, irmãos, ao ativismo religioso. Nós sucumbiremos. Deus procura pessoas que estejam dispostas a entregar-se por completo a Ele, dizendo: ou é tudo ou é nada. Eu quero Jesus e mais nada. Nós precisamos voltar a ser o povo de lágrimas nos olhos e fogo no coração. Que muitas vezes não tinha estrutura, não tinha instrumentos, mas tinha a glória de Deus. Por isso você tem que entender que chegar ao seu destino não é fazer um checklist e dizer: eu cumpri isso, eu cumpri isso, eu cumpri isso, e Deus que faça o que Ele deve fazer, o que Ele prometeu. Não. É uma jornada, por isso que Cristo é o caminho, não é a chegada. Porque com Ele a gente anda, com Ele a gente caminha, com Ele a gente é esvaziado, com Ele a gente é transformado. Você quer chegar ao destino? Então você precisa tomar uma decisão essa noite. Eu serei um dos crentes cheios do Espírito Santo. Irmã, eu vou pular aqui que eu não vou conseguir pregar tudo que eu escrevi. Mas eu sei que o Senhor está falando com a gente essa noite. É interessante que os discípulos de Jesus, eles viram Jesus fazer muitas coisas. Eles viram Jesus curar enfermos. Eles viram Jesus expulsar demônios. Tem um milagre na Bíblia, que para mim a ressurreição do morto já é sobrenatural, concorda comigo? Mas a ressurreição do filho da viúva de Naim, para mim é muito sobrenatural. Alguns historiadores dizem que quando uma pessoa naquela época morria, se tirava todos os órgãos internos e enchia-se de ervas aromáticas para que o corpo não cheirasse mal. A Bíblia diz que o cortejo da viúva de Naim está vindo, irmãos, e Jesus olha e Jesus ressuscita aquela pessoa. Irmão, se aquela pessoa não tinha nem mais órgãos, o Senhor criou órgãos novos dentro dela. Mas os discípulos de Jesus não pediram, me dá 3 passos para ressuscitar mortos. Uma das poucas coisas que os discípulos de Jesus pediram foi, Jesus nos ensina a orar. Os discípulos de Jesus sabiam que a fonte do poder do Cristo era a sua vida com Deus. Você pode ler vários textos na palavra. A Bíblia diz que Jesus se retirava aos lugares desertos e orava. E Deus fazia, sabe por quê? Porque a oração é a maior declaração de dependência do poder de Deus que nós podemos dar. É quando a gente diz, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei que resposta dar. Então eu vou orar. Se você em 2025 quer ser um crente cheio do Espírito e que manifesta o poder de Deus por onde você vai, você precisa ser um homem e uma mulher de oração. Eu não estou falando, irmão, daquelas rezas crentes que a gente faz. Na hora do almoço, obrigado por esse alimento, amém, ore pela sua comida. Eu não estou falando daquela oração que você faz na hora de dormir, dizendo obrigado pelo dia e você nem sabe o que falou. Eu estou falando de uma vida de oração. Uma vida consagrada aos pés de Jesus. De tal forma que quando você se ajoelhar para orar, os céus vão se abrir e Deus vai te responder. A oração, a Bíblia traz muitas características de como deve ser a nossa vida de oração. Primeiro, ela deve ser perseverante. Lucas 18:1 diz, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Nós temos um Deus que responde oração. Jesus passava horas em oração, porque ele sabia que ele só conseguiria viver o ministério e a sua vida se ele orasse. Mas a Bíblia diz que a oração tem que ser perseverante. Sabe por quê? Porque há um hiato entre aquilo que você orou e a resposta que você quer. Diga comigo, há um hiato entre aquilo que eu orei e a resposta que eu espero. Davi disse isso, esperei com paciência no Senhor. Quem não espera pacientemente não vive os propósitos de Deus. Quem não tem paciência para esperar Deus trabalhar dentro de si, não vai viver aquilo que Deus tem para ele. A oração também deve ser ousada e cheia de fé. Hebreus 4:16 diz, acheguemo-nos, portanto, ousadamente ou confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça para a ocasião oportuna. Existe uma teologia inconsciente que entrou muitas vezes na nossa mente de que parece que Deus não quer ouvir muito o que a gente quer. Parece que é espiritual dizer assim, eu nem peço, já sou grato por tudo, pare de ser mentiroso, tem um monte de coisa que você quer, só que quando você não pede, você acha que está fazendo a força do seu braço, e quando você pede e suplica, você está dizendo, eu confio que quem vai prover isso são as mãos do Senhor. Ousadamente, aprenda a orar com ousadia. É Pedro diante de Jesus sobre as águas que diz para ele, deixa eu ir com você. Deus ama orações ousadas. Deus ama quando o seu povo tem coragem de pedir coisas humanamente absurdas. Não limite o poder de Deus com suas orações, mas oferte a Deus orações que honrem o poder de Deus. A Bíblia diz que devemos chegar com ousadia diante do trono da graça. Uma vez eu estava conversando com um juiz, um magistrado, e ele me contou algo muito interessante. Ele disse que ia fazer um tribunal do júri. E não sei como a mãe do réu encontrou ele num dos corredores do tribunal. E ela olhou para ele e disse, você sabia que Deus vai inocentar meu filho? Deus ama os crentes peitudo, irmão. Aquele juiz me contou que falou, disse, e foi embora, ele não pode emitir opinião. Mas ele disse que todas as provas dos autos davam indício de que aquela pessoa era culpada. E ele disse que pensou, coitada dessa mulher. Irmãos, na hora do que acaba o júri, nós temos os quesitos. E são vários quesitos, são questionamentos, porque quem condena alguém no tribunal do júri não é o juiz só estabelece a pena. E aquele juiz contou que na hora que ele fez um dos primeiros quesitos, eu não me lembro se o primeiro ou o segundo, que é sobre a materialidade. Sabe o que é a materialidade? Existe o corpo? E claro, estava nos autos, o corpo morreu. Todos os jurados falaram que não. O juiz, ferindo um pouco a legislação, perguntou de novo, vocês estão entendendo a pergunta? Todos falaram, marcaram lá depois que não. Quando ele foi emitir a sentença de inocência daquele homem, aquele juiz olha para trás e a mãe daquele réu estava no banco de trás e olhou para ele e acenou. E sem falar uma palavra, ele sabe que ela disse: eu não falei que o meu Deus era poderoso. É claro, irmãos, que se Deus inocentou essa pessoa, apesar de todas as aparentes provas, ela era inocente, concorda comigo? Aprenda a ser ousado nas suas orações. Pare de ofender Deus com a sua medíocre fé, que não tem coragem de ousar. Mas quando você ousar, aprenda a esperar. Amém? Amém. A oração, outro princípio, deve ser baseada na palavra de Deus. Mas eu quero falar um pouco, eu prometo tentar ser breve, sobre a oração do Pai Nosso. Quando os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar, Jesus ensinou essa oração modelo. Não é que Jesus estava dizendo, todas as vezes que vocês orarem, vocês precisam repetir essas palavras. Embora não tenha pecado nenhum você orar a oração do Pai Nosso. Mas o que Jesus estava ensinando era um modelo. E eu quero destrinchar e praticar com você a oração do Pai Nosso. Primeiro, a primeira revelação que eu tenho que ter quando eu oro é o entendimento de que Ele é meu Pai. Você imagina que você está num grupo ali de 12 pessoas, 13 com Jesus. Jesus olha nos seus olhos e diz: quando vocês orarem, lembra que o Pai é nosso. É como se Jesus estivesse dizendo, da mesma forma que Ele me ouve, Ele quer ouvir vocês, porque Ele não é só meu Pai, Ele é Pai de vocês. Por que é importante, pastor, eu ter a revelação de que Jesus é nosso Pai? Porque nenhuma vida de oração será plena sem a revelação da paternidade de Deus. Porque se eu não tiver a revelação da paternidade de Deus, eu vou viver uma vida de oração como pedinte. Quando eu me ajoelhar para orar, ou quando eu orar andando, dirigindo meu carro, eu preciso entender que eu estou falando com meu Pai. Muitas pessoas conhecem El Shaddai, está tudo certo, a gente canta sobre Deus El Shaddai. Muitas pessoas conhecem Jeová Jireh, está tudo certo, nós conhecemos o Deus que provê. Mas poucas conseguem ter a revelação plena de Deus como Pai. E que quando eu falo, Ele está me ouvindo. Mas o texto continua dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A revelação de que Deus é meu Pai não pode me levar a outro lugar, senão ao reconhecimento de quem Ele é através da adoração. Por isso, uma vida de oração não tem espaço para murmuração. Porque se eu sei quem Deus é, eu não consigo fazer outra coisa senão adorar. Mas o texto continua dizendo que nós devemos orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha e seja feita a tua vontade. Diga comigo: o reino de Deus não é uma realidade futura. O reino de Deus é uma realidade presente. Lucas 17, 20, a palavra de Deus diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não dirão: ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está. O reino de Deus com seu poder está dentro de nós. Nós precisamos entender: o reino de Deus não é uma realidade futura, o reino de Deus é uma realidade presente. E quando nós oramos, o reino de Deus se manifesta através de nós. Quando Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade, Ele não estava nos ensinando a orar se for da tua vontade, embora a gente deva orar sim. Ele estava dizendo: Senhor, assim como a sua vontade é feita nas dimensões eternas, que ela seja feita na terra, porque eu estou orando. Você precisa entender que Deus fez uma escolha. Ele escolheu se manifestar na terra através da oração do seu povo, através da oração dos seus filhos, através da oração dos seus redimidos. Por que Deus fez isso? Sei lá, Ele escolheu que fosse assim. Mas quando a gente ora, o reino de Deus se manifesta. Quando a gente ora, milagres acontecem. Quando a gente ora, situações são mudadas. Quando a gente ora, corações endurecidos são quebrados. Eu tenho dito uma coisa muito forte: não há coração difícil que o carpinteiro de Nazaré não possa quebrantar e mudar. Porque quando a gente ora, o poder de Deus se manifesta. Seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. Mas o texto continua dizendo: o que diz a oração? Vamos lá? Vamos lá, irmão, pelo amor de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado. Não é pecado, não, vai. Seja feita, assim na terra, O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para no pão aí. O pão fala da necessidade mais básica que um ser humano naquela época poderia ter, era a base alimentar. Jesus estava dizendo, aquilo que de mais básico, aquilo que de mais necessário, vocês precisam, eu quero que vocês peçam para mim. Pedir não é pecado, pedir é mandamento. Jesus disse, pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscar, buscar e achareis. Deus quer que você peça. E aprende a aprender direito. Especifica. Tem um livro de crente velho. Quantos já leram a quarta dimensão? Entrega a sua crentez velha. Levanta a mão aí. Vai, irmão. Vai, levanta a mão. Meu Deus, ninguém leu. Compre esse livro. Tem no sebo. Pastor David Yong Show, Pão Yong Show. O pastor da maior igreja do mundo. Uma igreja com 700 mil membros. Ensina nesse livro como Deus ama. Que nós sejamos específicos naquilo que pedimos e como nós devemos focar muito bem naquilo que nós queremos. Porque vai que você pede um sapato para Deus, mas você não disse a cor? Não, eu estou falando sério. Deus quer te ouvir. E a lógica é, se Ele quer dar o mais básico, que é o pão, Ele quer dar todo o resto. Mas o texto diz, vamos lá, Pai Nosso. Vai, não é pecado, irmão. Seja feita a vossa vontade. O pão nosso. Assim como nós perdoamos. Como que a gente saiu de um culto nitropentecostal para isso? Sião é assim. Presta atenção. Perdão. Pai, perdoa as nossas ofensas. A vida de oração é uma vida de arrependimento e quebrantamento. Quanto mais contato e relacionamento com Deus, mais eu percebo o quanto eu preciso ser transformado por Deus. Pessoas que dizem ter uma vida de oração, mas são cheias de si, orgulhosas e prepotentes, não estão cheias de Deus. Só que o texto diz que não basta pedir perdão, tem que perdoar assim como eu perdoo. O verdadeiro crente que ora não é um crente que pede perdão toda vez que peca. É um crente que está tão cheio de perdão que vai manifestar esse perdão por onde passe na vida de quem quer que seja. O texto continua. E não nos deixes... Segura da tentação, hein? O texto está dizendo que nós devemos orar e suplicar que Deus nos livre de praticar tudo aquilo que pode romper esse relacionamento íntimo com Ele. Eu acho que é um negócio que a gente nunca ora. Me livra das tentações. Não é verdade? A gente não ora diariamente para Deus nos livrar de pecar. A gente só ora depois que já pecou. Mas a instrução de Jesus na vida de oração é me livra de ser tentado. Me livra de cair. Me livra de me afastar de ti. Porque quem tem uma vida de oração entende que o relacionamento com o Pai é aquilo que de mais precioso se pode ter ou experimentar. E porque sabe que a vida de oração e comunhão com Deus é aquilo que de mais precioso se pode ter ou experimentar, tem um receio tão grande de ofender o coração de Deus que não pede nem para não pecar, pede nem para não ser tentado. Mas o texto continua, mas livrai-nos do mal. Há uma ligação aqui entre não nos deixar cair em tentação e ser livrado do mal. Porque a única forma de sermos livres do mal é não cairmos em tentação. A única forma de Satanás não ter poder sobre nós é não cairmos nas tentações. E o texto termina dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O texto começa com o reconhecimento da paternidade de Deus. Ele caminha uma jornada extraordinária. Acho que eu vou disponibilizar. Querem esse esboço depois, já que eu não consegui pregar? Se quiser, manda um WhatsApp que eu passo. Vai estar cheio de erro que eu escrevi para eu ler, tá, irmão? Se você não entender, pede discernimento do Espírito. O texto diz que a oração termina com adoração. Depois que eu jurei tudo e que eu já tive comunhão íntima com Deus, a única coisa que me resta é reconhecer o seu poder. Você pode se colocar em pé, por favor? Eu quero praticar essa oração com você. Eu preciso que você me dê 5 minutos e nós vamos servir a ceia do Senhor. O teclado, irmão. Eu preciso falar, o Espírito Santo está falando para alguém aqui. Por que você está tentando chamar minha atenção de todas as formas? Você acha que eu vou cumprir mais rápido? Você acha que eu vou cumprir mais velozmente simplesmente porque você está tentando despertar minha atenção? Se renda, eu preciso trabalhar em você. Com laços de amor eu te chamo esta noite. Com cordas de amor eu te atraio a mim esta noite. Ainda dá tempo de uma rendição total. Não vai valer a pena. Você já começou a sentir o gosto amargo do pecado. Eu estou te chamando esta noite. Eu queria que você praticasse essa oração. E você vai orar. A gente fez isso a semana toda, não foi? A gente praticou as palavras. E eu queria te convidar a fechar os teus olhos e você vai se relacionar com o seu pai. Eu vou te dar alguns minutos, alguns segundos. E você vai dizer, papai, obrigado porque eu sou meu pai. Eu não sei o que você vai falar, é o seu pai. Abre a boca, irmão. Eu sei que ele ouve seus pensamentos, mas abre a boca. Reconheça a grandeza da paternidade de Deus. Reconheça o senhorio de Cristo. Fala que você ama ele. Vamos para a segunda parte, que a gente não tem muito tempo hoje. Agora começa a adorá-lo. Diga a Deus, eu reconheço a tua majestade. Eu reconheço a tua grandeza. Eu reconheço a tua soberania. Eu reconheço o teu poder. Eu reconheço a tua soberana majestade. Vamos, qual palavra, qual adjetivo você quer dizer para o Senhor nesta noite? Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu não sei. Obrigado porque tem orações que o Senhor me disse não. Vá lá. Agora nós caminhando ainda pela oração modelo. Você vai dizer, venha sobre mim o teu reino, Senhor. O reino de Deus e a vontade estabelecida de Deus. Deus quer fazer e estabelecer a vontade que já está decretada nas escrituras, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Deus quer estabelecer esta vontade perfeita nas suas finanças, no seu trabalho, no seu casamento. Diz, Senhor, que se venha o teu reino na minha casa, venha o teu reino na minha família, venha o teu reino sobre os meus filhos, venha o teu reino. Comece a clamar, mas é clamar, irmão. Não é para rezar, é para clamar. É para abrir a boca e dizer, eu quero o teu reino. Eu quero o teu reino, eu quero o teu reino. Você vai começar a pedir o pão. Ó Deus, eu preciso tanto da sua ajuda, Senhor. Eu preciso tanto da sua ajuda para te servir. Vamos lá, o que, que você precisa pedir? É a hora. Eu preciso pedir que o Senhor me ajude no meu trabalho. Eu preciso te pedir provisão. Eu não tenho recursos para essa semana mais. Peça ousadamente. Agora nós vamos entrar numa parte difícil. Pai, me perdoa. Peça para Deus sondar o teu coração. Talvez a frieza espiritual entrou. Talvez o seu coração está endurecido. Pede perdão para Ele. Mas lembra que esse quebrantamento e esse perdão tem que levar você a uma atitude em relação ao outro também. Agora sabe o que você vai fazer? Você vai dizer: me livra das tentações, Senhor. Eu não quero pecar contra o Senhor. Eu não quero nem pensar que eu posso ofender o teu santo nome. Não porque quando eu pecava caiu um raio na minha cabeça, mas porque quando eu pecar eu vou te entristecer. Me livra das minhas tentações, Senhor. Me livra, Deus, talvez da ira. Me livra da língua ferina que eu tenho. Me livra do julgamento que é tão constante dentro do meu coração. Me livra que quando Satanás jogar a isca para eu cair, eu não caia, porque eu estou blindado pelo Senhor.